A terceira etapa do Circuito Caminhos do Paraná começa amanhã, sexta-feira, e vai percorrer 10 municípios aqui da região oeste, até o dia 21 de junho. Considerada a maior caravana de trailers e motorhomes do Brasil, a iniciativa reúne 20 veículos e tem como objetivo promover os destinos turísticos paranaenses, movimentar a economia local e incentivar o turismo sobre rodas em diferentes regiões do estado. E nesse sentido, eu converso nesse momento com o diretor-presidente do Viagem Paraná, o Irapuã Cortes, que gentilmente aceitou o nosso convite. Irapuã, bem-vindo à CBN, pronunciei seu nome corretamente, bom dia.
Bom dia, para mim é uma satisfação estar aqui falando com todos os ouvintes da CBN.
Irapuã, qual é a importância do Circuito Caminhos do Paraná para essa estratégia, na verdade, pensada para promover o turismo no nosso estado?
Bom, primeiro, né, falar sobre o turismo sobre rodas, né? Acho que isso é muito importante, por quê? Porque é o caminho que nós estamos fazendo para incentivar e mostrar o quanto é importante também os motorhomes, né, como esse novo conceito de turismo que está acontecendo no Brasil e principalmente no mundo, né? O Brasil está começando a gatinhar com relação à situação dos motorhomes, do caravanismo e principalmente do campismo, sabendo que outros países como a Europa, os países da Europa e principalmente nos Estados Unidos, isso realmente já se tornou uma febre, né? E hoje nós temos muito bem consolidado esse tipo de turismo lá. E o Paraná não pode ficar de fora, né? A gente tem que entender esse novo conceito de turismo e mostrar o quanto o Paraná está realmente preparado para recebê-los, né? E por esse motivo que a gente está apoiando junto à iniciativa privada este evento que está acontecendo, que é o Caminhos do Paraná, né? Que acontece em várias regiões e agora vai estar acontecendo aqui na Costa Oeste, né? Começando hoje aqui em Foz do Iguaçu, né? Aproveitando a FIT Cataratas, né? A feira de turismo que está acontecendo aqui, que é uma das maiores feiras de turismo do estado do Paraná. Então eles estão aproveitando este momento aqui para fazer o lançamento desta etapa que vai ser a etapa oeste, que vai contemplar em outras cidades como São Miguel, como Missal, como Santa Helena, Pato Bragado, Entre Rios, Marechal Cândido Rondon, se eu não me engano, Nova Santa Rosa, Palotina e Terra Roxa. Eu acho que eu falei todos os municípios, se eu não me engano. Se deixei algum, se realmente, no caso, não falei algum, que me desculpem, né? Mas a gente tenta realmente fazer com que todos os municípios sejam contemplados, né? E depois disso, chegando realmente, né, na região de Terra Roxa, na região de Guaíra, nós teremos até um momento que será um momento internacional, onde a gente vai estar nos encontrando, né, com não só com motorromeiros, na verdade, do Mato Grosso, como também, inclusive, da Argentina e do Paraguai, que vão estar seguindo também, né, para esse encontro que vai acontecer. Então, realmente, eu acho que é um momento em mostrar o quanto o estado do Paraná está preparado para recebê-los. E, principalmente, né, entender que o Paraná está de braços abertos, porque a gente tem outros municípios, outros estados que estão fechando as portas para os motorhomes. E não, ao contrário disso, o nosso governador pediu para que a gente realmente mantivesse as portas abertas e os braços abertos para receber todo esse pessoal dos motorhomeiros, do caravanismo e do campismo aqui no estado do Paraná.
Que resultados concretos o governo do estado já observou nas etapas anteriores dessa caravana aí percorrendo o estado?
Bom, primeiro, né, é que a gente realmente faz essa interligação entre os municípios, principalmente, né, as crianças, trazendo esse senso de pertencimento, mostrando o quanto o estado do Paraná é bonito, quando o estado do Paraná é maravilhoso, né? Então, a gente recebe muitas vezes as crianças para entrar dentro desses motorhomes, para conhecer realmente essa vida que é a vida do campismo e do caravanismo, né? Então, esse resultado que está trazendo é esse senso de pertencimento novamente, né? E a gente faz muita questão que isso aconteça, porque a gente tem que preparar, principalmente, né, os nossos jovens para mostrar o estado do Paraná no futuro. E esse futuro vai ser realmente muito promissor, eu tenho certeza absoluta. O Paraná está batendo recordes de visitação de turistas não só estrangeiros, como nacionais também. Então, o caminho está certo. E agora a gente tem que preparar essa nova geração que está vindo realmente para continuar com esse senso de pertencimento e principalmente, né, este momento que é manter o estado do Paraná na evidência e no topo.
Qual é o impacto econômico que essa caravana, que esse tipo de evento tem proporcionado ao estado do Paraná, nas localidades onde a caravana tem passado? Me parece que, o ano passado, por exemplo, houve uma movimentação bem positiva em termos de economia. Que setores da economia local também acabam sendo mais beneficiados pela passagem da caravana?
Bom, primeiro, né, nós vamos falar realmente que os motorromeiros, eles chegam no, nos locais, eles consomem no local, eles conhecem também, eles não vão lá só para levar os motorhomes para que eles estejam sendo conhecidos. Ao contrário disso, né, eles se alimentam no local, eles só não dormem no, nos hotéis. E tem alguns ainda que realmente gostam de dormir em hotéis, né, mas movimenta toda a economia. E eu vou contar uma história bem rápida, que nós temos um evento que acontece em Santa Helena, que é um encontro de motorhomes que acontece todo ano na Páscoa, né? E o ano de 2022 nós fizemos um sorteio de um notebook doado até pelo antigo ainda Paraná Turismo, né? Que nós fizemos essa doação desse notebook para que a gente pudesse entender qual era a dimensão econômica trazida pelos motorhomes ou pelo encontro de motorhomes que estava acontecendo naquele momento. Então nós fizemos uma urna simples e todo a nota fiscal que fosse emitida no município, seja ela uma compra de pão ou a compra de uma bicicleta, poderia ser colocado o nome desta pessoa, no caso, na nota fiscal e dentro dessa urna. Gerou R$ 972 mil em uma semana que eles estiveram lá nesse encontro. Então, isso mostra realmente o quanto é benéfico, como te falei, houve, no caso, a compra de pão e até bicicleta. Então, realmente mostra o quanto é benéfico para o município, para os municípios que está passando, na verdade, esses motorhomes, principalmente em caravana ou em encontros, né?
E eu tenho aqui uma informação, um número, que em 2025 esse circuito movimentou cerca de 2 milhões e meio de reais, é isso?
É isso mesmo. É isso mesmo, porque eles passam pelas cidades, na verdade, né? E só agora, todas essas cidades que eles estão passando aqui pelo oeste, todas elas vão movimentar a economia. E pode ter certeza que o ticket médio deles não é pequeno. Realmente são pessoas que estão aposentadas e que estão realmente, no caso, com a intenção de conhecer o local. Então, eles são divulgadores e principalmente, né? Eles movimentam não só a economia, como também o local.
Em termos de investimentos ou até mesmo na melhoria de infraestrutura turística para estimular ainda mais esse turismo de motorhomes e trailers, quais projetos podemos pensar aqui para o estado do Paraná, já que é um estado que, ao invés de fechar as portas, abriu as portas, como você já disse no início da entrevista, e melhorar realmente essa infraestrutura para o incentivo desse turismo?
Bom, primeiro que nós estamos fechando um acordo com o IAT e todos os parques estaduais, entendeu? Eles vão poder receber todos os motorhomes, né? Então a gente já está num projeto bastante avançado junto ao IAT, como são 16 parques estaduais, e esses 16 parques estaduais vão poder receber os motorhomeiros. Lógico que a gente tem que criar infraestrutura para isso. Já estamos solicitando também, né, em todas essas novas concessões que entraram agora, né, de pedágio das estradas do Paraná, que todos eles têm um ponto de apoio para os motorromeiros. Isso acho que é muito importante, porque mais do que uma boa água, mais do que uma boa energia, a gente tem que oferecer para eles segurança, né? Isso que eles realmente mais precisam é a segurança, porque muitas vezes os carros deles são autônomos, eles conseguem ficar mais de uma semana, quem sabe, com a água própria ou com a energia solar, mas a segurança é uma coisa fundamental. Então a gente realmente está ofertando para eles, não só nas estradas, como também nessas paradas, sempre segurança para que eles venham realmente e se sintam seguros no estado do Paraná.
Essas cidades escolhidas e que integram esse roteiro, como essas cidades foram escolhidas e por que estas localidades?
Bom, como eu falei, no caso, isso é a iniciativa privada, né? Isso é feito, no caso, por eles mesmos, que é uma associação que tem de motorhomes, que eles escolhem as cidades, né? Então, eles procuram realmente ver as cidades que têm infraestrutura para que possam recebê-los. Então, fazem uma negociação primeiro, entram em contato, né? A gente muitas vezes abre as portas da prefeitura para que a prefeitura esteja recebendo as etapas deste evento que vai acontecer naquela cidade ou naquela região. Então, a gente faz primeiro, né, a abertura de portas para eles, mas a negociação é feita direto entre eles e o município, para que realmente, no caso, isso possa acontecer de uma forma, no caso, muito homogênea.
E aí, eu fiz essa pergunta da escolha do roteiro porque o que chama a atenção, olhando as cidades escolhidas, temos aí municípios menores, municípios talvez ali de população um pouco mais reduzida. E isso é interessante porque é o turismo sobre rodas que acaba, além de dar uma certa visibilidade para essas cidades um pouco menores, acaba também fortalecendo esses municípios, porque talvez fuja um pouquinho daquele roteiro tradicional que talvez a maioria das pessoas estejam mais acostumadas e a gente começa a voltar um pouco o olhar para localidades um pouco menores, certo?
Não, é isso mesmo. A intenção realmente desse projeto é isso, é levar para as cidades pequenas, né? Porque as cidades pequenas, com certeza, né? Qual é a probabilidade de receber um evento desse tipo? Muitas vezes era pequena. Então a gente entendeu que esse projeto deveria ser feito com as cidades menores. Então, lógico, a gente falando, tirando Foz do Iguaçu aqui, São Miguel, Missal, Santa Helena, Marechal Cândido Rondon, Palotina e assim por diante, todas essas, esses municípios que estarão recebendo, realmente são municípios que muitas vezes não são pequenos, mas são de médio porte para pequeno porte. Então, realmente, é essas cidades que fazem a diferença. A gente colocando lá esse senso de pertencimento, devolvendo esse senso de pertencimento não só ao município, também às crianças que irão visitar todos esses motorhome quando estiverem lá estacionados, né?
E o legal disso, aproveitando esse raciocínio de dar visibilidade também a municípios menores, hoje a região oeste nós temos aí, felizmente, uma diversidade de atrativos turísticos. Porque em anos anteriores, talvez se pensava o turismo no oeste do estado apenas voltado para as Cataratas do Iguaçu, o Parque de Iguaçu, a cidade de Foz do Iguaçu, e hoje a realidade ela já é bem diferente. Claro que cada cidade tem o seu potencial turístico, não somente as belezas naturais, mas também o turismo de eventos. Mas é legal observar como a nossa faixa oeste, como um todo, cada uma com sua potencialidade, cada cidade com sua potencialidade, tem alguma coisa a oferecer para este setor que é o turismo.
Não, é isso mesmo. A gente pensa muito na regionalização, né? A gente tem Foz do Iguaçu como sendo base de chegada, né, do turista. Mas eu acho que é importantíssimo a gente pensar na regionalização. Então, quanto mais município tiver envolvido realmente nessa regionalização do turismo, para nós é mais importante. Porque a função do Viagem justamente é essa, é fazer a divulgação do turismo do estado do Paraná, é fazer realmente a comercialização do destino. E para nós, quanto mais atrativos, quanto mais produtos, quanto mais destinos a gente tiver no estado, melhor fica para que a gente possa fazer realmente essa comercialização, fica mais fácil para a gente fazer essa comercialização com destino.
Isso mesmo. Inclusive, o que é interessante observar, o próprio. Porque o setor turístico, ele está muito envolvido com a iniciativa privada. Mas o poder público também tem desenvolvido políticas públicas, tem desenvolvido incentivos, iniciativas para que, junto com o setor empresarial, esse setor possa realmente ter um crescimento. E talvez o principal ponto objetivo, ou melhor, o ponto positivo do crescimento do turismo aqui no Paraná é a questão de geração de emprego, geração de renda, que talvez seja o que realmente tem apontado para esses números tão promissores aqui no estado, certo?
Entendendo o turismo como atividade econômica. Eu acho que isso é o primeiro passo que a gente tem que entender. Muito tempo ele ficou atrelado, no caso, ao social, ao esporte, ou à cultura, ou à educação, e perdemos muito tempo, na verdade, para entender o que seria realmente atividade econômica. E com a criação do Viagem Paraná, em 2023, realmente a gente conseguiu mostrar isso para o governador e conseguimos trazer, com o trabalho que foi feito, uma capacitação de mais de 30 mil agentes de viagens, trazendo mais de 10 convenções para o estado do Paraná, das convenções das grandes operadoras para cá. A gente conseguiu colocar realmente o estado do Paraná no topo e principalmente no reconhecimento. Batemos todos os recordes de visitação, não só em Foz do Iguaçu, como em Curitiba também, e outras cidades como também ali Campos Gerais, o litoral do Paraná, e todos eles estão muito bem consolidados com relação ao turismo, batendo recordes a todo momento. recebemos esse ano já 22 prêmios oriundos do turismo, então isso realmente no caso, e o último foi agora, entramos, a primeira vez que um estado entra na ONU Turismo, mundial, e o Viagem Paraná faz parte da ONU a partir de ontem, então fomos agraciados realmente com essa novidade que fazemos parte agora da ONU Turismo. E fora outros tantos títulos que nós recebemos, e prêmios que nós recebemos esse ano, que passou já de 20 prêmios que estão acontecendo. Então, a gente conseguiu capacitar em mais de 30 mil agentes de viagens, trouxemos 10 convenções ano passado, esse ano vamos trazer mais 6, e estamos fazendo esse ano mais de 80 capacitações pelo Brasil inteiro, mostrando o quanto o estado do Paraná está preparado para receber, seja o turista nacional ou internacional.
Bom, para finalizarmos a nossa entrevista, Irapuê, levando em conta também que o nosso sinal chega a boa parte desses municípios que vão integrar esse circuito dos motorhomes, fica o espaço para você fazer esse convite a quem nos ouve, à população, para prestigiar, acompanhar e também estar envolvido de alguma forma com esses eventos. Afinal de contas, a participação do público também é fundamental para o sucesso dessas iniciativas.
Eu acho que é fundamental, como você acabou de falar. Se nós não tivermos público, não tivermos realmente pessoal visitando, realmente isso não tem valia, né? Colocar o site do Viagem Paraná, né, viajeparaná.org.br, à disposição para que vocês, realmente todo esse pessoal que tiver interesse em conhecer o caravanismo e o campismo, estão à disposição. Estamos aqui também, no caso, com dois estandes em Foz do Iguaçu, mostrando um pouquinho do estado, né, um pouquinho do turismo do estado do Paraná. Então, quem tiver tempo também, né, que possa dar uma corridinha aqui em Foz para conhecer, os dois estandes estão à disposição de vocês para a gente mostrar um pouquinho do estado do Paraná e principalmente o campismo e o caravanismo que vai acontecer na região de vocês.
Chegamos então ao final da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado, Irapuã?
Não, então, eu acho que conseguimos realmente mostrar um pouquinho do que foi feito pelo Viagem Paraná e principalmente, né, falar um pouquinho sobre o caravanismo e o campismo que está realmente em alta no nosso estado.
Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço esse momento em poder falar um pouquinho do turismo do estado do Paraná.